Boa noite a todos. Então, quero já de imediato agradecer a presença de todos, da audiência pública, a alteração do plano diretor. Quero citar aqui só para quem foi encaminhado os convites para participar dessa audiência pública. Então, foram encaminhados os convites para a senhora Keila Beatriz Bamberg, arquiteta, senhor Laércio Moraes, engenheiro civil, a senhora Silviane Kiefer, arquiteta, a Prefeitura de Barão, através do setor de engenharia, representantes das imobiliárias Crescer, Imobiliária Espetar, Fernando Lanes, corretor de imóveis, boa noite, apresenta aí, Associação do Comércio e Indústria de Barão, assim. Então, agora vou passar a palavra para a comissão geral aí da Câmara, que vai dar sequência aos trabalhos. Obrigado.
Então, cumprimentar a todos também, né? Então, a gente está reunido para discutir, essa alteração, então, do plano diretor. Vamos ler, viu, na sequência dos... Então, vamos dar uma lida rapidinho no que se trata, né? Talvez ali não tenha... Leia, cara, quer também?
Como é que é isso?
Bom...
Vai mudar o artigo 8º. Explicação. Então, o lado esquerdo, para quem está olhando, é a lei antiga. E no lado direito sempre vai ser a alteração que está sendo feita à lei nova. Então, a alteração na lei. Explicação da tabela, lei 412. Nas zonas comerciais 1 e comercial 2, quando H, que é a altura, maior que 6,5, afastamento lateral e de fundos a partir do segundo pavimento igual a H dividido por 5 e nunca inferior a 2 metros nos locais onde serão instaladas aberturas ou postos de iluminação e ventilação. Nas zonas residenciais, quando altura maior que 6,5, afastamento lateral e de fundos igual a altura dividido por 4 e nunca inferior a 2 metros nos locais onde serão instaladas aberturas ou postos de iluminação e ventilação. Para o abastecimento dos índices de aproveitamento, não se constam as áreas construídas no subsolo destinadas a garagens e depósitos. Para o estabelecimento dos índices de aproveitamento nas zonas comerciais 1 e 2, além do subsolo destinado às garagens e depósitos, também não serão computadas as áreas destinadas a comércio e escritório localizados no pavimento térreo. Então, essa é a lei antiga. Mudaria agora com a nova lei para esses dois parágrafos do lado. Nas zonas comerciais 1 e 2, o índice de ocupação poderá ser superior a 95%, exclusivamente para prédios comerciais, desde que o proprietário indenize o município. O valor devido ao município será de 20 URM ao metro quadrado excedente, sendo requisito para a aprovação do projeto o pagamento da referida indenização. Para a regularização dos índices de aproveitamento das edificações já existentes com fins comerciais, será cobrado o valor de 30 URM ao metro quadrado sobre a área excedente construída. Então, aqui tem uma tabelinha, pessoal, de cima é a lei antiga e de baixo a lei nova, a alteração na lei. Então, tem todas as questões da zona comercial 1, vou começar lá de cima, zonas comercial 1, o índice de aproveitamento é de 3, que no caso multiplica os metros quadrados, se não me engano. E o índice de aproveitamento é de 80%.
De ocupação.
Ocupação, desculpa. E frontal igual alinhamento. Na zona comercial 1, o índice de aproveitamento é de 2,5, índice de ocupação 0,75, frontal igual a 1,5 metro. Zona de residencial 1, 2,5, índice de aproveitamento, índice de ocupação 0,75, frontal igual a 4 metros. Zona residencial 2, índice de aproveitamento 2, índice de ocupação 0,75, afastamento frontal igual a 4 metros. Zona rural 3, índice de aproveitamento 2, Índice de ocupação 0,7. Frontal, afastamento frontal igual a 4 metros. Agora a nova tabela, que seria alteração. Zona comercial 1, índice de aproveitamento 3. Índice de ocupação 0,5, afastamento frontal, alinhamento. Zona comercial 2, índice de aproveitamento 3. Índice de ocupação 0,95, afastamento frontal, alinhamento. Zona residencial 1, índice de aproveitamento 2,5. Índice de ocupação 0,75, frontal igual a 4 metros. Índice de residencial 2, índice de aproveitamento 2, índice de ocupação 0,75, afastamento frontal igual a 4 metros. Residencial 3, índice de aproveitamento 2, índice de ocupação 0,7, afastamento frontal igual a 4 metros. Partimos agora para o artigo 9º, a lei antiga. Fica limitadas as zonas comerciais 1 e 2, as construções até o máximo de 5 pavimentos contados a partir do meio-fio, passeio ou rua ou acesso social. Parágrafo único, as construções com 5 pavimentos acima caracterizadas terão que obrigatoriamente instalar elevadores conforme legislação vigente, não sendo permitidas construções na área de cobertura. Alteração, então, pela proposta de lei, ficam limitadas as zonas comerciais 1 e 2, as construções de até máximo de 8 pavimentos, contados a partir do meio-fio, rua ou acesso social. Artigo 10º, a lei como está hoje, ficam limitadas as zonas residenciais 1, 2 e 3, as construções até o máximo de 4 pavimentos, com a construção de cobertura, desde que ocupe no máximo 30% da área total do projeto da mesma. As construções de cobertura deverá integrar as unidades autônomas do último pavimento ou destinarem-se ao uso de condomínio com acesso independente. A alteração, proposta de lei, ficam limitadas as zonas residenciais 1, 2 e 3, as construções até o máximo de 8 pavimentos com a construção de cobertura. O artigo 12º da lei como está, nas zonas comerciais 1 e 2, será exigida a construção de marquises sobre os recuos frontais com largura mínima de 1,5 metros e altura mínima de 3 metros. A nova lei, projeto de lei, nas zonas comerciais 1 e 2, será opcional a construção de marquises sobre os recuos frontais com largura mínima de 1,5 metros e altura mínima de 3 metros.
Começou antes de... Na sequência, então, só para deixar registrado, temos também, então, agora a presença da senhora arquiteta Keila Bamberg e também do representante da administração, o secretário Sérgio Reca.
Então, as alterações são essas, né, presidente? Aí vamos abrir para a discussão, né, para a discussão não, para a consideração, a pedido da prefeitura, se manifesta por primeiro, presidente, isso. Então, se o professor Sérgio está representando a prefeitura, não sei se quer fazer uso da palavra para colocar...
Felipe, antes de mais nada, eu acho que seria interessante ressaltar assim, o porquê da gente ter criado essa audiência pública, porque nós, assim como entre nós, os vereadores, não tem ninguém é muito assim... O Pedro Gilson é o que mais conhece um pouco essa questão de estrutura, né? E de pavimentação, de ocupação do solo e tudo mais. A gente é um pouco leigo nesse sentido, a gente tentou trazer o pessoal que conhece um pouco mais dessa situação para tentar nos explicar melhor, até um comparativo com outras cidades, alguma coisa assim, que o pessoal já tenha um conhecimento, que já fizeram outros trabalhos, para ver o que a gente pode tentar melhorar o nosso município, preparando também para o futuro, né? A gente tem que pensar para o futuro, como vai ser daqui a 20, 30 anos, com relação aos prédios, é perigoso ou não é perigoso construir alto, muito alto, posicionamento dos, das casas. Então, só para deixar explicado o porquê da pedido de ajuda, por assim dizer.
Qualquer alteração do plano diretor também é obrigatória a audiência pública. Não se pode fazer nenhuma alteração sem uma audiência pública do plano diretor. É obrigatório. Ou também é necessário. Por isso.
Não, eu diria o seguinte, boa noite aos presentes aqui. Sabe que entender dessa área de plano diretor aí, a gente estudou bastante para conseguir algumas poucas definições e algumas abordagens ali com relação à procura de dados mais, de documentos mais antigos, os mapas a gente olhou, reolhou, são tudo mapas antigos de 1995, por exemplo, e feitos à mão, né? Então é algo bastante antigo. Eu parabenizo o pessoal aqui da Câmara por ter levantado essa questão também, e sobretudo também aos empresários aqui do município, para repensar a nossa realidade. E agora, na elaboração desse plano, contando um pouco a história, né, dessa proposta, isso é uma proposta inicial que veio aqui para a Câmara. A gente sentou e colocou algo básico para ser debatido, totalmente aberto e aguardando muita colaboração, pelo que a gente viu já em outros debates aqui, muita colaboração, sobretudo de especialistas na área, né? Como a gente viu, a boa colaboração em reuniões anteriores aqui, de arquitetas, de nossa Keila aqui e demais, que vieram até de outros locais, para repensarmos a nossa área urbana, a nossa área comercial e, sobretudo, residencial. A gente viu que um dado que ainda não está exposto no texto, mas que é uma realidade concreta aqui, é a questão da indústria dentro do comércio e da residência, dentro dessas áreas aí. Não há nada de específico ali. E a gente entende que Barão, assim como que nasceu, vai se constituir meio heterogêneo nessas áreas aí. Nós não vamos conseguir alguma coisa homogênea, separada, só comercial, só residencial, só industrial aqui em Barão. Isso você sabe muito bem. Então nós temos que, de certa forma, nessas alterações aqui, adaptar ao que nós temos. Nós temos indústrias em áreas residenciais, isso vai permanecer. Então, a gente espera muito colaboração do pessoal que vive essa realidade aqui da área urbana, mais do que eu, né? E para repensar e adequar essa realidade. Tem muitos pontos a serem discutidos. Entendo que essa primeira mudança aqui, acho que como todos nós, é apenas um início do debate dessa elaboração do nosso município, dos nossos bairros. E basicamente foi isso que a gente debateu para apresentar. Nós não tínhamos muita clareza ainda com relação à sequência de projetos, mas a gente vê que alguma coisa precisa ser feita, precisa ser pensada. E acima de tudo, se entende também que o bom senso e o juízo prevaleça acima de tudo, porque talvez vão decidir ali, a gente até comentou. Área comercial, tal área. Área 1, área 2, residencial 1 e 2. Dependendo do local onde vão construir o prédio de 5 andares, prejudica muitas residências com relação à questão do sol. Só colocar um exemplo. Então, talvez o pessoal tenha também um pouco de bom senso com relação a esse tipo de construção no futuro próximo, inclusive a área da engenharia, para pensar essa questão também. De evitar, mesmo que possa, não fazer, porque atrapalha muito os demais. Aí vai bastante no bom senso. Mas a lei vai ser bem desenhada, acreditamos, pela Câmara.
Na parte da administração, então, é isso. Passar a palavra para o pessoal das imobiliárias, escreveram, arquiteto, empresário.
Tá, tudo bem.
Passar na obra aqui para a Keila, que está com a nossa lista aqui, se quisesse manifestar.
Sim, obrigada pelo convite. Eu agradeço que dessa vez eu fui convidada, outra vez eu descobri, em função de um outro que ficou. Agradeço que dessa vez vocês tenham convidado a gente para participar, porque é algo bem importante. Eu tinha planejado que eu ia falar, mas eu confesso que agora que eu cheguei aqui, eu estou um pouco assustada com a falta de estudo da prefeitura em relação a propor algo assim para a gente. No dia 12 de setembro, quando eu estive aqui, os que estavam presentes vão lembrar, eu pedi qual que tinha sido o estudo de impacto que tinha sido feito trazendo essas alterações para cá. Não tive resposta porque não foi feito nenhum estudo de impacto. Os vereadores, aqui eu entendo que todos vocês, assim como disseram, não trabalham com isso e realmente não tem obrigação de entender todos os detalhes de uma construção, os impactos que eles vão causar. Mas eu acredito que existe hoje a possibilidade da gente reunir, no mínimo, uma equipe qualificada de profissionais da área. E aí, quando eu digo profissionais da área, não estou dizendo só para engenheiro, arquiteto, estou dizendo que sim, todos os envolvidos e que tenham interesse nisso, como as consultoras, como as imobiliárias, todo mundo. Todas as pessoas envolvidas nisso participem de um estudo. Esse estudo não acontece de uma semana para outra. Esse estudo em outras cidades maiores, eles levam meses. Equipes enormes levam meses para fazer qualquer diferença no plano, qualquer alteração no plano diretor. Então, eu digo assim, no mínimo um estudo, acho que a gente carece de um pouquinho mais de atenção antes de fazer essa troca. Eu, mais do que ninguém, quero muito que Barão evolua, que se construam muitos prédios. A nossa legislação hoje, ela já permite quase o que Barbosa permite, por exemplo. Vamos usar um vizinho. Na reunião anterior, eu usei Barbosa como vizinha, como exemplo, porque ela é vizinha, ela tem uma topografia parecida e ela é um bom exemplo. Ou alguém de vocês acha que Barbosa não é? Eu acho que Barbosa é um belo exemplo para a gente seguir. O nosso plano diretor hoje permite várias coisas e leva como base muito do que Barbosa tem. Por que que Barbosa está cheio de prédios e Barão não? Eu acho que a culpa não é do plano diretor. Esse é o meu ponto de vista. Sim, a gente pode melhorar diversas coisas. Eu acho que hoje o nosso plano diretor ele é um pouquinho vago em alguns itens. Mas para me posicionar em relação a isso, mas especialmente eu fiquei pensando assim muito. A gente está... O que mais me incomoda na proposta é poder utilizar 100% do terreno com multa. A gente não pode contar com o bom senso de quem vai empreender no município. E colocar uma multa para quem tem mais dinheiro conseguir fazer 100%, no meu ponto de vista, é um grande erro. Eu acho que a gente tem que fazer uma legislação que seja igual para toda a população. Aqui tem mais grana, aqui tem menos grana, aqui vem de fora, aqui vem da cidade. Então, um dos pontos que eu não concordo é a utilização de tanto de uma taxa tão alta. E aí tem diversos motivos para isso, eu não quero me alongar tanto, porque talvez vocês, né,
fica à vontade.
Para vocês terem uma noção, eu vou dar um exemplo de estudo de impacto, só um para que eu acho que todos vão entender. Se eu ocupar 100% do terreno, ou seja, a minha taxa de permeabilidade de solo é zero, certo? Vai chover, a chuva toda que cai em cima do meu prédio, ela vai ser destinada por alguns canos, 200, 300 milímetros, enfim, que vão descer a uma velocidade, e vão causar um impacto na nossa rede, que hoje é precária. Hoje nós temos nos nossos terrenos famílias. Uma, duas, no máximo três famílias ocupam um terreno hoje. E a nossa rede não suporta. Vocês vão andar nas ruas de Barão num dia de calor e vocês vão sentir cheiro de esgoto. Se a gente deixar as coisas dessa forma, eu comecei com água, eu passei para esgoto, mas já volto para água. Se a gente fizer isso, será que a nossa rede tem capacidade para em um terreno ter 20 famílias morando? Será? Tá, mas eu vou voltar para a água, porque foi nessa que eu comecei. Toda água que cai sobre um prédio, que tem ocupação total. E ele vai descer e ele vai levar essa água toda para a nossa rede, certo? Beleza. Eu não vi na lei em nenhum momento uma caixa equalizadora situada ali como... É o básico que a gente tem que ter. O que é uma caixa equalizadora? Ela vai receber... Imagine uma cisterna grande, ela vai receber aquela água e vai levar para a rede devagarzinha. Aí só cobrar uma multa porque eu quero usar 100% do espaço, no meu ponto de vista, não é suficiente. A gente precisa muito mais... Muitos itens a mais para deixar construir tudo isso. Ah, mas ele não quer dizer que se a gente construir 90% do terreno, está resolvido? Não, não está. Da mesma forma, a gente tem que... Então, o que eu vejo é assim. Se a gente vai mudar o código de obras, seria ótimo mudar. Eu não quero dizer hoje aqui que eu sou contra, não quero que ninguém pense a Keila é contra mudar o código. Não, eu sou a favor, mas de forma eficiente, consciente, de forma... com um pouquinho mais de responsabilidade, no meu ponto de vista. E tem uma outra coisa bem importante que eu queria dizer para vocês, que eu até anotei aqui, que é uma questão que a gente ficou se perguntando no escritório. Será que outras esferas estaduais, federais, talvez, será que elas não vão questionar essa nossa alteração? Será que lá na frente o Ministério Público não pode eventualmente chegar aqui e barrar um prédio nosso porque ele está utilizando sem... Uma vez que a legislação estadual e federal não permita, quem é que vai pagar o pato? Porque vocês sabem que o município, o estado, o país... Mas quem é que vai pagar o pato se eventualmente a gente permitir isso for algo incorreto? Talvez já tenha sido feita a pesquisa pelo município de que não, nós estamos corretos em fazer o uso de 100%. E eu fico falando 100% quando lá está escrito 95%, mas 95% para 100% não é nada de diferença. Para mim, entre 95% e 100%, são 5% que se eu quiser eu faço um piso lá nos fundos do meu terreno e utilizei o 100% permeabilidade zero de novo. Então, assim, a gente não pode contar com o bom senso. Se está escrito que com 100% com multa eu posso fazer, eu vou lá e vou fazer. Porque é o meu empreendimento, é o meu dinheiro, é o meu lucro e eu vou fazer. E aí a arquiteta Keila, que hoje veio aqui e disse para vocês que acha que isso é errado, se um cliente meu vier pedir 100%, a legislação permite, eu vou fazer. Então, eu queria, assim, que vocês tivessem um pouquinho de cautela. Que de repente, se o município não tem condições de hoje criar uma equipe para fazer um estudo bem organizado de um plano diretor adequado, que se baseie por um estudo, que se baseie por um plano diretor existente. Pega um plano diretor de outra cidade, traz para cá, dá uma analisada e toca. E bota em lei que daqui a 2 anos a gente vai avaliar de novo. Se o plano diretor de outra cidade for inadequado para a nossa realidade, mesmo que seja próximo, mas se for inadequado, a gente revisa de novo. Agora, na verdade é isso, é só cautela. Porque eu tenho a impressão de que a gente vai... Não vai melhorar como a gente está imaginando. Eu tenho a impressão de que mudar para 8 pavimentos, ocupação de 100%, não vai fazer um boom imobiliário na nossa cidade. Que é o que eu gostaria muito que viesse muitos prédios para Barão. Mas não, eu acho que não é isso que vai resolver. Então essa é a minha contribuição para vocês, de um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de estudo, antes de decidir.
Obrigado. Obrigado, Keila. Então, vamos passar a palavra para o pessoal do setor imobiliário, então. Temos o Fernando, se quisesse manifestar. O Fernando está à disposição, Keila.
Então, boa noite a todos. Aí, como a Keila já entrou botou todos os aspectos assim, em cima do que pode acontecer, né? Mas a questão do município de Barão é o seguinte, né? A questão do 100% eu também acho que deveria ser meio adequado, até pagando esse valor, né? Mas alguma coisa tem que ser mexida, porque o nosso município, investimentos é praticamente zero. prédios que o CEI em obra tem para começar 4. Estão esperando esse aumento do índice. Então, de 0 até 4 são 40% de aumento. Então, aí a gente tem que ver, de repente, não 100%, mas alguma coisa tem que ser feita. O Tubarão está parado e o que tem ainda, tem ainda gente trancando. Então, a gente tem que analisar assim, se uma comissão que entende com o diretor, tem alguma coisa que tem que ser modificada. Tem muitas coisas que já estão erradas faz tempo no município do Tubarão. Loteamentos ilegais, esgoto que não foi feito, loteamentos foram aprovados, o esgoto está indo para a tela dos vizinhos, então foi aprovado, mas tudo bem, tem o ônus e o bônus do crescimento. O esgoto não suporta muitas casas que até estão já hoje aqui, mas vai sair um prédio, o esgoto vai ter que ser arrumado, vai ter que ser aumentado a população, mas é tudo uma sequência, tudo tem que dar um pontapé inicial. Então, algumas coisas vão sofrer para outras crescer. Então, tem que ser analisado e acho que, do meu ponto de vista, alguma coisa tem que ser feita. O município evoluir. Na verdade, se algumas coisas são feitas erradas, são, outras são acertadas, mas tem que botar na balança para ver o que de repente vale mais a pena. Eu acho que só tem que ter atitudes que têm que ser tomadas. Isso tem que ser feito.
Bem, Fernando, obrigado. Vocês começaram a dizer que a Cláudia vai dar um lugar de escutar, que está no nosso lado também.
Não, na verdade, a minha manifestação não seria em absoluto como vereador, mas como cidadão baronense. Não vim aqui como vereador. Eu vou me manifestar como cidadão baronense.
Então, só faz essa inscrição, né? Quem quer se manifestar como cidadão.
Essa seria a próxima etapa que nós planejamos, então. Quem deseja então se manifestar, né, como munícipe, né, nós vamos abrir um espacinho então para essa forma também. Acho que precisa relacionar a inscrição ou
falar? É, relacionar para constar o nome.
Para constar vai... Então, Bernardino primeiro.
Eu já me manifestei.
Quem quer se manifestar,
ele
escreve,
você não
faz uma sequência.
Claudio, Bernardino.
Mais alguém que quer ir
nessa
manifestação? Marcelo, quer comentar também? Marcelo? Mais alguém, pessoal? Claudio, Bernardino.
Concordo com tudo que ele falou, então.
Francine.
Pessoal, tem que ficar aqui no início.
Vai querer valorizar esse escrever também?
Não, falei, eu comparo tudo que ela falou, daí vai ficar repetitivo.
Certo. Então é isso aí, pessoal. Temos 5 inscrições, mais ou menos aí uns 3 a 5 minutinhos para cada um.
Mas bom, eu no grupo bate-papo que aquele assistiu, porque ela não foi convidada, mas alguém assoprou, eu já me posicionava com um certo antagonismo. Aqui não está uma questão do prefeito enviado, não. Eu estou pensando que cidade eu quero para Baré. É a primeira pergunta que eu me faço: que cidade eu quero? É uma cidade que não tem mais espaço para crescer? Ela tem infraestrutura para comportar isso? Ela tem um estudo de impacto para essa mudança que estaria sendo proposta? Ela, por que nós temos necessidade de buscar essas alterações tão substanciais na harmonia da nossa cidade, quando eu acho que vale a pena? E eu também fiz um estudo, peguei, na verdade, praticamente 6 cidades da região. A única exceção à regra é um pouco Salvador do Sul, que tem uma dinâmica um pouco diferente. Eles podem elevar um pouquinho mais os prédios, mas com menos aproveitamento do espaço. É a única cidade que é um diferencial nesse aspecto. As demais, São Pedro agora adequou para chegar até o 6º pavimento, 5 e 6, depende de ser começo. Então, nós não estamos... E essa legislação que alguém fez referência, eu lembro, no segundo mandato do município de Barão, nós buscamos exatamente, a gente estava como secretário da administração da época, nós buscamos em Carlos Barbosa ipsis literis, porque é um município de referência. É difícil alguém, num bate-papo, citar exemplos, São Pedro da Serra, Salvador do Sul, Poço das Antas. 90% das pessoas que se manifestam citam sempre Carlos Marcos como referência. Então, na época, até estava no setor de engenharia o Pedro Koff, que era irmão do Jamil, né, com quem no escritório onde vocês trabalhavam, né, e a Mônica. Então, nós buscamos mais ou menos isso. Então, eu acho que tem adequações, que nem o Lênis disse, temos adequações. Mas eu me pergunto, qual é o objetivo do projeto de lei? É uma questão que eu me pergunto também, como se... O que o município de Tubarão quer com esse projeto de lei? Quer criar um boom imobiliário? E eu, antes de começar a reunião, fazer um bate-papo ali. Engraçado, então, os Barbosa não precisou mudar substancialmente e o boom imobiliário está lá acontecendo constantemente. Né? Agora, se não me engano, serão 180 apartamentos do Minha Casa Minha Vida. E também não vai ser... não pode colocar 10 andares. A legislação é essa. Então, o objetivo do município de Barão é criar isso? Será que esse é o entrave? Então, eu hoje, você tem que questionar isso. E aí, algumas questões que eu, como cidadão baronense, eu, sinceramente, não gostaria de ver uma cidade alta. Eu, como cidadão, eu gostaria que fosse uma cidade plana. Ou com pequenas elevações, porque a topografia já é elevada. Então, eu seria um defensor, mas eu vou respeitar a decisão da maioria. E depois, quando puder votar, vou votar como representante da comunidade. Mas, pessoalmente, como cidadão, eu não acho que isso seja a solução hoje para Barão. Eu acho que tem questões de infraestrutura que são muito mais importantes para serem pensadas hoje do que apenas a questão de quanto do terreno eu posso aproveitar e quanto eu posso subir. Isso não mexe com a essência, que é uma cidade realmente aprazível e que tenha condições de acomodar as pessoas. Então, eu vejo que alguns empreendimentos, eles vão devagar, mas eles vão acontecendo com qualidade. Eu vou citar, por exemplo, o residencial ali do lado. Entendeu? Então, eu acho que Barão tem capacidade, não há necessidade de nós atropelarmos o crescimento urbano sem maiores critérios. Ou seja, nós ficamos 25, 30 anos estagnados no mundo com o plano diretor. E agora, em questão de alguns meses, nós queremos atropelar tudo para mudar sem saber exatamente o que nos espera ali na frente. Então, essa é a minha posição como cidadão do Barão. Eu me questiono isso. Será que essa é a solução para Barão? Eu não acredito que essa seja a solução. Obrigado, Felipe.
Obrigado, Bernardinho. Então, próximo vereador Claudio. Não como vereador, como municipal.
Bom, eu vou falar então como município também. Eu já tive também uma experiência como secretário de obras. Em um curto período, eu vejo, sim, uma das preocupações como cidadão do Barão, realmente a questão da infraestrutura. Né? Tipo, então, se a gente não tem um estudo realmente, por exemplo, na engenharia hoje, não se sabe qual é a rua que tem tubulação, qual é a que não tem. Tipo, nós estamos muito atrasados nisso aí. Por exemplo, se olhar no mapa, por exemplo, eu olhei esse mapa, eu estou 30 anos morando em Barão, meu primeiro fevereiro. Eu apanho para me reconhecer, porque ele está muito precário, né, vamos dizer. E em si, vamos dizer, a pessoa que está lá na Secretaria de Obras, se ela vai olhar em algum lugar, não tem nenhum desenho. Ó, ali nós temos uma galeria, ali nós temos a tubulação de 60 naquela rua. Lá nós temos a de 80. Aqui nós temos uma boca louca que atravessa para ligar essa rua. É o que eu acho que a Keila também falou, né? Então, assim, ó, realmente a gente teria que ter um planejamento juntamente com esse desenvolvimento para isso. Tudo bem, muitos prefeitos, não dá para citar nomes, né? Às vezes não se preocupam com a infraestrutura. Ah, dá para fazer porque daí a gente faz mais uma rua, porque isso aí depois, né? Mas é uma precariedade. Se a gente analisar, tem algumas ruas até que estão mais ou menos. Mas, a qualquer momento, uma outra rua pode trancar a tubulação. Isso a gente sabe, porque num lugar tem a de 30 mínimo, no outro lado tem de 30 mínimo, e tem uma de 40 que segue adiante. É a verdade, a gente tem que dizer. Então, isso tem que ser projetado. É investimentos que tem que ser feitos. Ah, nós estamos aqui no topo, a água desce para baixo, todo mundo sabe disso, mas a infraestrutura ela é bem precária. Né? Então, tem que ser feito um trabalho, também futuro tratamento de esgoto, porque a gente sabe, por exemplo, que hoje no Peru o pessoal não pode mais pescar. Tipo, a água está suja, né? Não adianta, poluiu. Surgiu um loteamento na cabeceira aqui em cima, mas se sabe que não é para poluir, mas de alguma outra forma está poluindo. Então é uma preocupação do fato. Mas em relação específica ao plano diretor, eu estou a favor dos profissionais da área, como já vinha questionando, porque a gente tem que melhorar no momento que a cidade vai crescendo. Mas os profissionais da área que mais estão especial, até eu acho que a Francine também trabalhou um período lá na prefeitura, está se formando, eu acho que até teria que conceder a palavra para ela também, não sei, beleza. Então assim, ó, nós realmente temos que fazer a nossa cidade evoluir, mas assim, de uma forma segura, a questão com a preocupação como um todo. Se nós não se preocupar, e os problemas vão surgindo sem a gente perceber. Isso é fato. A questão do cheiro, por exemplo, na cidade, realmente, o caminho também, às vezes, quando tem muito cheiro. Isso é ciência. Isso é porque tem muita coisa que teria que ser ajustada. Né? Senão, não teria todo esse cheiro. Né? Então, junto com essas alterações, tem que ser feito todo um planejamento que não pode parar. Ações que têm que ser feitas para que um dia a gente possa ter lá na engenharia, independente que for o secretário de obras, saber que onde tem tubulação, onde não tem, esse levantamento tem que ter. Porque daí a gente sabe que se vai surgir um prédio lá, aqui já tem a tubulação até, e com o futuro que também no esgoto. Essa é uma preocupação que eu também tenho. Eu acho que a cidade tem que crescer com o bem-estar, com um todo. Né? Eu prego isso aí também. Então, na minha parte, como cidadão de Barão, eu falaria isso. Eu acho que não tem também tanta coisa para mudar. Se é uma coisa, é ajustar alguma coisa, né?
Obrigado, Claudio.
Bom, lá em 2000 e alguma coisa, eu participei de um curso técnico em plano diretor na UFSC de Caxias do Sul. Esse curso, se eu não me engano, foi por um ano e meio, em todas as quintas-feiras de tarde, até por umas 10 horas da noite. Lá nesse treinamento a gente aprendeu desde fazer o levantamento dos problemas que existe na cidade para alteração ou formulação de um plano diretor. Né? Tem todo o estudo, tem todo o impacto que causam as alterações. E depois na finalização desses trabalhos, até passei vergonha no curso na época, porque a gente nem equipe de engenharia direito não tínhamos. A gente não tinha, mas podem até dar uma olhadinha nos mapas que nós temos aqui, que são das zonas comerciais e das zonas residenciais. É muito difícil de entender e vai apresentar um trabalho desse para alguém, ele vai dar risada na tua cara. Então, acho que para começar a fazer uma alteração dessas, nós precisaríamos de um estudo do município. Antes de falar de qualquer coisa, nós teríamos que ter pelo menos uma equipe de engenharia. Nós teríamos que ter um trabalho continuado de uma equipe de engenharia. Aonde que nós tivéssemos, já foi comentado, aonde que nós tivéssemos no mínimo o desenho de aonde que passa a nossa rede de esgoto, cloacal e pluvial. Na verdade, hoje nós nem separado temos rede de cloacal e pluvial. É tudo uma coisa só. Venham trabalhar na prefeitura por um mês no verão para ver quanta gente vai ligar para vocês, vai estar reclamando de cheiro. Né? Que nós temos hoje já nas ruas de Barão, nós temos muito cheiro já com problema de esgoto. Né? Imagina então, como citado antes, nós temos uma casa parada, né? E aí nós vamos botar mais 8 andares em cima. Quantas famílias a mais nós teremos produzindo dejetos? Imagina quanto cheiro a mais nós teremos, quantos problemas a mais nós vamos ter. E também, do jeito que veio, né, esse pedido de alteração, não se fala de alterações de zonas, nós não temos estudo nenhum dessas zonas residenciais e comerciais. Como também citado pelo secretário antes, nós temos hoje, vamos dizer assim, tudo uma zona mista. Né? É tudo misto que nós temos, nós não temos uma separação. Mas a gente sempre fala, quem determina, quem manda, isso é a população. Quem vai dizer se vai ter zona residencial ou zona comercial é a população, é a comunidade que vive ali nessa localidade, nessa localização. São eles que definem. É por isso que dá obrigatoriedade da audiência pública para qualquer alteração do plano diretor. É por isso, é que a comunidade decida se vai ser residencial, se vai ser comercial, o que vai ser ali. Se vai ter 2 andares, se vai ter 8 andares, ou que sejam apenas residências unifamiliares. Nós já temos muitos problemas disso hoje, então imagina o que nós teremos lá na frente. Ah, querem o crescimento, querem o desenvolvimento do município? E esses terrenos baldios tudo que nós temos aí em volta? Esse terreno baldio tudo aí, fazendo no meio da cidade, será que não seria mais interessante também expandir um pouquinho mais, ocupar esses terrenos baldios que nós temos? Ah, vocês querem criar uma penalidade, vocês querem criar uma multa para quem tem mais dinheiro, que pode ocupar maior índice? Então, quem sabe vocês inventam também uma multa, uma penalidade para quem tem terreno baldio por aí que não está ocupando, que só tem para especulação, para ganhar dinheiro. Inventa uma multa para esses caras também, para aplicar para eles, para vender o terreno ou para construir, que faça uma casa unifamiliar, então, que não seja um prédio, mas que faça alguma coisa que não deixe ele parado. Criando mosquito, criando lagarto, cobra e companhia, né? Nós todos sabemos, né, que essas adequações elas são obrigatórias, está mais do que na hora realmente fazer. Só que nós também temos que cuidar dessas adequações que nós vamos fazer. Nós vamos estar beneficiando quem? 2, 3 que tem dinheiro, ou 2, 3 amigos, ou não sei o quê, ou nós vamos estar beneficiando toda uma comunidade? Quem é que é o maior interessado nessa história que nós temos que observar? É toda a comunidade, é todo o município, ou são 2, 3 que tem dinheiro que querem investir? Quem sabe que esses 2, 3 que tem dinheiro, que querem investir, então eles também podem investir talvez um pouquinho mais afastado. É, nós temos diversos terrenos, eles podem construir ali, não tem problema nenhum também. Imagino que, também como citado antes, que nós temos hoje muitas coisas querendo acontecer, existem alguns entraves, né? Então, alguns entraves que estão existindo é porque alguma coisa naquele local está acontecendo de errado. Eu imagino que se aquilo lá, tudo o que está se fazendo, esteja de forma 100% correta, não vai existir impedimento, não vai existir entrave nenhum para que se faça aquilo lá acontecer. É, nós temos o pessoal que trabalha com isso presente, sabe disso, que é assim que realmente funciona, né? Então, eu continuo batalhando pelo estudo, né, pelo estudo do impacto que vai dar lá na frente dessas construções, pelo estudo do terreno que vai dar. Nós temos muita coisa que vai mudar se construir um edifício aí, mas também, como sempre falo, eu sou a favor da opinião pública, sou a favor da opinião do povo, e não sou a favor daquele que tem dinheiro, que quer investir só porque ele tem dinheiro, porque ele pode comprar um índice, porque não sei o quê, ou porque é amigo de um, ou porque é amigo de outro. Eu sou a favor de que se faça um estudo de todos os impactos possíveis naquele local, e quem sabe também eles façam um estudo e já aproveitem na aprovação de um projeto, que talvez negociem daqui a pouco com quem quer investir também alguma coisa maior, de maior impacto, possa também arrebentar nossas ruas aí que nós temos, arrebenta tudo fora, e coloca, então, cloacal e pluvial, né? Essa também seria, talvez, interessante, uma multa para esse pessoal que quer construir 100%. É outra sugestão que eu dou daqui a pouco, em vez de querer cobrar quantas URM, aí disseram que é por metro quadrado, 30 URM, não sei o quê. Cobra, então, toda uma rua canalizada, pluvial e cloacal desse investimento que vai fazer. Também poderia ser uma multa a ser aplicada. Seria um benefício Então, seria uma multa que viesse ao município, ao setor público. Essa multa, sim, beneficiaria todos aqueles moradores daquela rua, daquele bairro lá, poderiam se beneficiar com esse investimento daquele plus, vamos dizer, cobrado de quem quer investir. Também, mas tudo isso faz parte do estudo. Conversando com o prefeito também outro dia, ainda sobre essas alterações, ele sabe muito bem que eu sempre defendo esses estudos de impacto. Conversando com ele, ele da necessidade de ter um setor de engenharia, da necessidade de contratar uma equipe técnica para que se fizesse esse levantamento, ele achou que seria muito caro fazer. Realmente, vai sair caro, mas é necessário. Então, que seja necessário que você faça, né? É que você, daí vai ficar permanente aqui no município. Apenas mais uma questãozinha que eu queria comentar. Nessa finalização do estudo lá do técnico do plano diretor, num trabalho apresentado por colegas de Guaporé, se eu não me engano, eles tiveram toda uma equipe de engenharia que trabalhou nesses estudos aí. Eles tiveram profissionais, tiveram engenheiros, tiveram arquitetos, arquiteto urbanista, toda essa galera contratada para fazer esse estudo. Antes de levar o projeto, antes de montar o projeto e levar para a Câmara de Vereadores, teve uma apresentação para todos os empresários, para o pessoal das imobiliárias, o empresário, gente que queria fazer investimento na cidade, imobiliárias, uma série de pessoas interessadas em aplicar os seus recursos, fazer aplicações no município de Guaporé. Foi apresentado para eles. Algumas alterações ainda foram feitas. E depois disso, esse projeto foi para a Câmara Municipal de Vereadores, para ali também. Daí fizeram ainda uma audiência pública. Daí esse projeto ainda foi adequado em diversas coisas. E depois ele foi aprovado. Gente, então nós estamos começando o caminho inverso. Nós estamos mandando um projeto de cara bem cru, aí ninguém sabe de nada do que está acontecendo. Mandando para a Câmara de Vereadores para ver se aprova e para ver se vai ser assim mesmo. Eu concordo com alterações, com modificações, mudanças, mas desta forma vou tentar convencer mais algumas pessoas para que sejam ocorridas.
Obrigado.
Obrigado,
Pedro Wilson. Marcelo?
Bom, a gente
está
aí para tentar investir, né? Já você, toda a quantidade de educação, né? Nos convém uma parte, então a gente tem um consenso, né? Tocar as obras depois, mais tarde, então, né? Fechar por 90, 92, deixar 5 ou 6 andares, né? Então, mais tarde, então, ver essa capacidade de, né? A gente conseguir tocar o projeto, sabe? Só ser outro também, assim, né? Mas pelo menos chegar a um consenso, né? Uma coisa que seria boa agora e daqui um pouco mais para frente daí operar mais coisas, né? Essa é a ideia. A gente vai levantar todos os pontos agora, né? O cara vai passar um ano, vai passar dois. Vai levar muito tempo, é muito complexo tudo isso, sabe? É muita coisa para ser ajustada.
Obrigado, Marcelo. Francine?
Bom, eu vou falar como estudante de arquitetura e como praticamente arquiteta, porque em um mês eu estou terminando a faculdade. E também como munícipe, principalmente. Assim como todos, eu não quero que seja barrado o desenvolvimento da cidade. Até porque depende disso o meu futuro também. Mas eu quero primeiro elogiar que é uma atitude louvável a algumas municipalidades pensar em repensar o plano diretor, que é muito antigo, até porque o nosso município nem precisaria ter plano diretor, que não tem mais de 20 mil habitantes, então é uma atitude muito louvável. Mas assim como todos já falaram, é preciso ter cautela. Em 2017, eu participei de eu fui bolsista de iniciação científica na UFRGS, num projeto de revisão dos planos diretores de todos os municípios da Serra Gaúcha. E eu tinha como responsabilidade dois municípios e estar em contato com profissionais desses municípios que eram Carlos Barbosa e Monte Belo do Sul. Duas realidades bem diferentes. Monte Belo estava recém criando o plano diretor e Carlos Barbosa estava revendo. E, para vocês terem ideia, começou em 2017 e eles ainda não aprovaram o plano diretor. Então, só para vocês verem que é um processo que exige tempo, exige estudo, exige diversos profissionais. Toda semana a gente tinha atividades com profissionais dos municípios, que não digo que foram contratados para isso, mas eles eram funcionários do município. Arquitetos, economistas, professores, vereadores também eram convidados a participar. Profissionais do meio ambiente, profissionais de todas as áreas que envolvem uma revisão do plano diretor. E eu acho que isso falta para a gente. Se a gente vai rever, o nosso município é tão pequeno, tem tantas oportunidades de desenvolvimento saudável. Problemas são pequenos aqui ainda. Todos esses problemas de infraestrutura eu conheço bem. Eu trabalhei 5 anos na engenharia. Eu sei da carência dos mapas. O que a gente tinha lá, eu fiz. Muito básicos, óbvio, não servem para isso, mas são coisas necessárias. E um plano diretor não envolve um tópico ou outro, que é questão de construção, de índice de aproveitamento. Um plano diretor envolve muito mais. Um artigo depende do outro. Como vão querer juntar duas zonas que acabam conformando praticamente o município inteiro e propor algo nessas zonas, sem repensar se de fato essas zonas cumprem o papel delas, ser comercial ou ser residencial. Então é necessário que se tenha cautela. E tudo que já falaram, eu estou completamente de acordo, e eu só queria fazer uma última pergunta, que meus professores fazem em sala de aula pra gente. Vocês já pararam para pensar por que que as pessoas se encantam tanto com a Europa? Porque é uma cidade planejada, uma cidade baixa, uma cidade onde o pedestre tem prioridade. Que isso é uma coisa para vocês pensarem também no nosso município. E eu conheço muitas pessoas de fora que já vieram para cá, que eu conheço sim, pessoas até do Rio de Janeiro, e elas se encantam com o nosso município. Elas veem um pátio sem grade, elas ficam encantadas. Para elas isso é o máximo. Então, por que a gente não valoriza o que de bom a gente tem? E faz um planejamento de fato real, que não vai ser em 1 mês ou 2 meses, vai levar às vezes anos, às vezes pode ultrapassar a gestão, mas é algo que vai fazer bem para o nosso município. Então, mais do que nunca, eu gostaria que vocês tenham cautela. Não é querer barrar o desenvolvimento de ninguém, porque muito pelo contrário, eu preciso que as pessoas queiram empreender em Barão. Mas pensem com bastante cautela.
Obrigado, Francine. Antes chegou depois, abrimos para a inscrição dos municípios, se alguém quisesse pronunciar, vocês se poderiam.
Não.
Quer falar alguma coisa?
Obrigado.
Obrigado. Não sei se mais algum vereador.
O Marcos Garcelo. Lembro até que em 2010, em cada época da vereança, até havia comentado do Cláudio, acho até com algumas pinceladas aqui, até tinha o plano diretor ainda tem em casa a respeito do Guaporé, que eu achava bem interessante. Se tivesse já começado aquele tempo, que já era tarde, agora 9 anos depois, já está mais tarde ainda, pensava que alguma coisa tinha se desenvolvido. Mas não foi dada muita atenção e hoje a gente vê que está se tornando uma bola de neve ainda maior. Se já tivesse iniciado já 9 anos atrás, quem sabe já podia ter iniciado um processo de construção melhor para o nosso município, que realmente está bem precária a nossa situação de valorizar. Só colocar essa situação que já se tinha uma preocupação, acredito que os vereadores pais que antecederam a mim também já tinham essa preocupação, de repente não foram ouvidos também pelo prefeito para colocar em prática essa situação. Mas fica aí o registro também que se preocupava já também para melhorar o nosso município e tem que ser melhorado, porque não, do jeito que está, vai só piorar. É, inclusive tem ruas, acho que o mínimo é 8 metros, a minha largura. Tem ruas que estão sendo construídas com 7 metros, não sei por que estão sendo aprovadas, inclusive lá perto de casa. E tem que ser avaliado mesmo. Se o município é para melhorar, então tem que se adequar à lei e tem que exigir de todo mundo, rico, do pobre, de quem não tem condições, de quem tem mais condições, que seria o mais viável para o nosso município crescer adequadamente.
Obrigado, Marcos. Bom, Então, eu queria colocar, enquanto vereador, também enquanto munícipe, não vou manifestar, agradecer as manifestações de todos, né? E para nós é muito importante, né, enquanto comissão também, que nós nos apertamos ali na questão, né? Nós somos vereadores, não somos obrigados a saber de todos os assuntos, mas é importante a gente sempre buscar com quem entende, com quem está desejando empreender, para a gente entender a situação, para ter firmeza também na hora de poder tomar uma decisão aqui. Eu tenho algumas considerações que eu vou fazer também quando o projeto for a votação. Vou passar para o presidente.
Eu acho que pode abrir ainda questões a partir das opiniões. Sim. Eu acho que se criou uma tendência aqui, né? Pelo que eu percebi. Então, eu acho que não dá de sentir melhor o fervor, digamos assim, da comunidade. Eu acho interessante algumas questões que são levantadas, Felipe. Eu acho que valeria a pena discutir isso, porque cada um aqui colocou. Eu acho que não há motivo ainda para ir para as conclusões. Eu acho que porque é específico, mas aqui está surgindo uma coisa que quase não tem relação direta com a proposta do projeto de lei. Aqui está surgindo uma outra proposta. Ou seja, a audiência pública está criando uma nova proposta para o desenvolvimento de Barão. Nem está se discutindo muito essas duas questões levantadas, mas sim se pensar num outro plano. Eu acho que isso vocês têm que estar sensíveis em ouvir dessa audiência pública que se manifestou. Posso estar enganado, mas pelo que eu percebi, praticamente há uma unanimidade convergente de opinião de repensar o tipo de cidade que nós queremos. Ninguém está discutindo isso.
Na verdade, assim, me permite, hoje nós tivemos audiência pública para discutir esses itens que nos foram apresentados. Muito importante a colocação de todos aqui, para abrir os olhos dos nossos vereadores, da administração municipal e até da população também, de todos esses problemas que tem. Mas nós não podemos também hoje desfocar muito do assunto que é a nossa audiência pública. O intuito foi a audiência pública para debater esse assunto. Mas com certeza, com todas essas informações, todas essas opiniões que nós tivemos aqui, nós vamos pensar bem diferente aqui na casa. Agora, se mais alguém também, né, comissão, se mais alguém quiser se manifestar, também o espaço está aberto para se manifestar. Também é isso, amiga.
Só queria concluir dizendo para a gente, depois encerrar com a minha fala. Só queria dizer também assim, que é importante vocês terem vindo, convidos também a participarem, né? Quando o projeto for a votação, se não for retirado pelo executivo, irá certamente a votação. E aí vocês vão ter também a oportunidade de nos observar enquanto vereadores, nossas opiniões, né? Então, aí que seria no momento de nós colocar a nossa posição pessoal depois de tudo que for levantado. Seria isso aí da minha parte. Obrigado.
A questão que acho que nós comentamos, sim, até diversos comentaram da questão da ocupação dos índices, né? Que é os impactos que causam essa ocupação 100%. Eu acho que mais de uma pessoa falou que daí manteve-se, né, no objetivo da audiência pública, né? Dos impactos causados com essa ocupação. Né, o que nós teremos com isso? Então, uma outra sugestão que eu levantei também referente é isso aí, em vez de se cobrar uma multa para ocupar maior ocupação desses índices, se cobre então uma obrigação, né, ou que se faça alguma coisa no sentido de melhoramento naquela região onde está se fazendo aquele empreendimento. Uma coisa que eu comentei muito quando entrou o projeto na casa, entrou o projeto aqui, eu já venho batendo aqui na casa, venho batendo nessa mesma tecla, que é essa, justamente a questão das ruas, que há pouquinho também foi comentado. Né? Nós temos ruas onde o plano diretor, onde o nosso código de costuras, né, que disse, eu não lembro agora a lei de corte, mas é o que manda ter uma rua de 8 metros, é o que manda ter de 10 metros e manda ter de 12 metros. Gente, se vocês pegarem a Avenida Buarque de Macedo, diz a Avenida Buarque de Macedo, que é o nome dela, que nós temos ali, nós tínhamos no meio da rua um canteiro, aqui na frente da Frilau, que agora até foi tirado, é considerado uma avenida, mas se a gente descer um pouquinho mais ali para baixo, a rua fica de 8 metros. Ali a rua teria que ser no mínimo de 12 metros. E quem fez ela ser de 8 metros? Não foi o próprio município que foi lá e mandou fazer o calçamento? Então nós começamos errado no município, é isso que eu sempre digo lá. Nós começamos a fazer a coisa aqui dentro pela prefeitura, o poder público mesmo vem e faz errado, vai lá fora e faz errado. Aí os caras dizem, não, mas estamos fazendo errado lá, estamos fazendo errado aqui, já hoje, atualmente, já está se fazendo errado. É porque permite, então, né? Então o próprio poder público faz errado. Como é que o município não vai fazer errado? Qual é que é o... Como é que tu vai chegar a cobrar de alguém que está errado se tu mesmo tu está fazendo errado, né? Aí fica meio complicado. Mas são fatos assim que eu acho também que vale a pena se levantar nessas alterações.
Eu ia fazer algumas perguntas, Felipe. Então, por exemplo, eu tenho dúvidas, e vocês como então estão apresentando aqui para nós, vai ter elevador no prédio de 6 andares? Não é mais obrigatório o elevador?
Exatamente.
Agora é uma cidade que se notabilizou pela acessibilidade. Então agora.
Só que não fui eu que não
apresentei. Estava escrito, não está mais? Eu não entendo vocês que ajudem.
Parágrafo único.
Foi só o menino?
Foi isso aí, Rônica. Não tem mais.
Isso está de acordo com a NBR 9060? Acessibilidade?
É isso que eu estou
pensando. Mas o vereador não foi eu que fiz o projeto, eu fiz pelo.
Não, vocês estão colocando isso para a comunidade, né? Então a gente quer saber.
Na verdade, isso, eu acho que isso são coisas que vão para o município.
E qual é o recuo? Ali ia falar em recuo, depois desapareceram os recuos, não tem mais nada de recuo?
Eu ia chegar nessa parte e ia fazer uma pergunta agora.
Não, mas vocês apresentaram o projeto, a gente quer saber.
Então, vamos pedir a retirada do projeto? Como é que vamos fazer? É outra pergunta que eu faço para o colega como vereador.
Não, não, nós não apresentamos, porque nós só lemos.
Então, quem apresentou foi o Zema Executivo. Entender aqui, ó, o pessoal da engenharia, da arquitetura também. Eu, que sou mais leigo ainda, então eu fico na dúvida. Então, são essas questões que nós temos que discutir, né?
Ah, acho que tem que ficar bem claro que a gente leu o projeto. Como era o antigo, os antigos que eles. Com licença, colega. Os antigos que estavam sendo. Estavam na lei, que hoje é vigente, e os antigos que vieram mudando, a CPL mudando a lei. Isso que a gente leu. A vigente e a proposta PL de lei. É uma coisa que eu ia perguntar agora, nós íamos. Estava combinado que depois do tempo a gente ia deixar. Perguntas para alguém, se alguém tivesse dúvidas, é uma coisa que eu estava aqui para perguntar para o secretário, né, representante do executivo. Eu vi que no artigo, lá nos folders, Júlio, se você puder me botar lá no primeiro, no segundo.
No
segundo.
Segundo slide.
Olha todas as especificações que temos aqui na parte da lei vigente. A lei vigente é que fala sobre... distância, até por detrás, né? Até a questão de divisas, onde está a divisa, nesse caso aqui, se você vai construir isso aí por cento, pode construir em cima da divisa ou não, talvez tenha um outro ponto da lei que fale sobre isso, mas olha as especificações, altura e tudo mais, agora nessa parte daqui, que seria aqui é o PL, só está falando em 95% e pagando você consegue 100% de ocupação do solo. Então, eu vejo assim que tá vago desse lado, comparado ao primeiro lado, porque lá tem especificações. Até eu pergunto assim, foi avaliada essas coisas, até de divisa, né? Tu vai construir 100% do terreno, tu vai construir em cima da divisa, não tem que manter uma distância de divisa. É a pergunta que eu me faço, né? Como é que fica essas questões? Porque a lei vigente especifica bem até afastamento por trás, né? Tem que ter tal distância, mas aqui não. Então fica essa dúvida, né?
Posso complementar uma perguntinha ali do...
É
agora
ou não? Depois?
Teve um ponto de partida, né? E imagino que tenha um ponto de partida para fazer esse projeto e mandar para cá, para a Câmara de Vereadores, para ser estudado e trabalhado nele, né? Como ele veio bastante incompleto, ao meu entender, ele veio bastante incompleto. Está faltando muita coisa a ser colocado aí. Aí que eu me pergunto, de onde que veio? Né? Ou alguém simplesmente sentou na frente do computador e começou a digitar. Né? Ou ele veio de algum local, ele veio indicado por alguém, de algum lugar tem que ter vindo esses itens aí. talvez o secretário possa, saiba nos dizer, ou daqui a pouco na próxima sessão a gente manda então por ofício pedido.
Não, o que eu ia comentar, o Luciano até abordou e o Marcelo também, a gente sabe de empreendedores que têm a pretensão de construir, eles querem uma legislação mais acessível e mais dócil, digamos assim, de poder aproveitar principalmente, eu comentei esses dias de novo, vou repetir, há uma opinião desses empreendedores em aproveitar maior parte do terreno possível para a construção. Me parece que a ideia da elevação não é uma premissa unânime. Não sei de nenhum empresário que quer subir muito, desses que pretendiam construir, tá? É a informação que eu tenho das conversas preliminares com esses que têm a ideia de construir. Se eu tiver mentido, vocês podem, né? Mas sim, de aproveitar, na medida do possível, o máximo da área do terreno. O que eu sabia das pretensões de alguns empreendedores era nesse sentido. Não havia um interesse mais específico em aumentar o número de andares, né? Não sei que você tenha alguma opinião divergente, mas o que eu senti era mais nesse sentido. E aí, claro, deve ter procurado o município para tentar adequar e melhorar essa ocupação do terreno.
Tem que ser mantido, né? E mais é a ocupação, entendeu? Desmedida, isso não tem nada, né? Tá certo. Que é a ocupação que a gente queria um pouquinho mais, né? Dormir 90%, 94%, 95%. Mas isso é parece de todos, sabe? Essa que é a questão. Né? 80% é um pouco, sabe? O resto.
Isso.
É, a questão é a seguinte, porque na verdade se for o diretor existe, desse município existe, né? Só que ele nunca é cumprido. Então essa votação aqui, que eu acredito como morador do município, eu acho que ela é até inválida. Porque isso foi aprovado, tem ruas com quatro loteamentos, com ruas com quatro metros, só lá tem aprovado loteamento com rua, que é só meia rua, e o diretor existia. Tem casas construídas com 100% aqui em Barão, no centro, no plano diretor também existia. Então, hoje tu barrar uma construção de um prédio e o cara exigir 20% do local, 80%, deixa nos fundos do prédio e bota calçamento, a impermeabilidade da água, o impacto vai ser o mesmo. Entendeu? Acredito que, de repente, essa questão da altura é uma questão que você está falando, acho que não tem muita ideia de muita altura, até 6 andares, acho que é o máximo que tem, o pessoal tem ideia, não é altura botar, também não vale a pena, não compensa. Mas é a taxa de ocupação que, na verdade, quem está querendo construir alguns estão brigando, batendo nessa área por causa da valorização do metro no centro de Barão. Nas áreas que seria, como eu disse, a 1 ou 2, que seria o valor do metro. Porque o metro do terreno em Barão, há muito tempo ninguém construía porque não valia praticamente nada o terreno. Então hoje tu pega na faixa do terreno que você, vamos, o que tem a venda é R$500 mil, perdeu 100 metros, 200 metros, faz a conta da divisão do valor que dá. Sim. Entendeu? Tu perde R$100 mil com 20%. Então, eles têm que colocar no papel em Barão. Quem investiu? 4 prédios, 5 que tem aí. Moradia tem para alguém vir morar em Barão? Aluguel? Moradia tem um lugar, também tem, quem sabe. Não tem uma pessoa que pode vir morar em Barão e não tem um aluguel.
Só dá rua.
Apartamento à venda em Barão. João Chu ali no centro, apartamentos para uma classe social já a mais. Não tem valor também isso. Para 1% da população de Barbosa, não dos custos de Barão. Com renda para comprar um apartamento nesse valor. Então a gente tem que repensar o seguinte. Os colegas ali fez um investimento com um tempo atrás em prédio. Quantos nós temos de obras investidas em
município?
Filho de alguém aqui que vai poder comprar um apartamento, vai poder comprar uma casa, vai poder fazer uns valores que estão dentro do cliente. Tem que sair muitas coisas.
Posso fazer uma colocação? Fê, entre nós aqui todos. Barbosa tem um centro comercial que permite 90%, certo? Se a gente olhar o mapa deles, são 3, 4 quadras. é o núcleo. É aquela rua principal que a gente pode construir 90%. O restante da área comercial, mista ali, é 75%. Por que que lá tem um prédio atrás do outro sendo construído? Por que que vocês acham que aqui o 5% a mais é um impeditivo? Eu não consigo entender. Os terrenos de Carlos Barbosa custam muito mais do que os nossos aqui ainda. Nós temos um problema sério de falta de documentação dos terrenos no centro. Isso é um problema, mas não vamos entrar nesse assunto. Acho que vamos ficar... Eu não consigo enxergar por que que Barbosa 75% é bom e Barão 80% é ruim. Tem que ser 90%, tem que ser 95%, tem que ser 100%. Eu acho que a falta de prédio no município não é exatamente por causa da taxa de ocupação. Eu acho que só... Eu tenho a impressão de que outros municípios ainda não enxergaram o nosso potencial, mas vão enxergar o nosso potencial daqui a pouquinho, vai ter empresas de fora vindo. Assim como os nossos de Barão, assim como o Marcelo, começaram a enxergar a necessidade. A gente precisa de salas comerciais. Hoje, se vier alguém abrir um negócio aqui em Barão, por menor que seja a sala maior, não tem. A gente sabe que não tem. Hoje, vocês não devem ter um que alugar. Tá, perfeito. A gente não... Mas eu acho que não é esse o problema. Não é a taxa de ocupação o nosso problema ainda. A gente tem que avaliar de uma forma um pouquinho maior, que talvez seja ainda um passo na nossa mentalidade que tenha que mudar. Pra gente chegar, porque se lá funciona, por que que não funciona? Será que é a taxa de ocupação o problema de tudo?
Essa tua colocação não precisaríamos de alteração, né?
No meu ponto de vista, não. Eu confesso que eu não me dei conta da falta de elevador, isso é um absurdo. A gente não pode infringir uma legislação superior à nossa, isso é algo ridículo. Nem se propõe algo assim, no meu ponto de vista, algo que não passe. O PPCI hoje, os bombeiros exigem tantas coisas da gente, aí a gente vai tirar da legislação municipal uma coisa que de cara eles vão exigir da gente. Então, assim, no meu ponto de vista, essa análise nem deveria estar sendo feita.
O que está proposto, está totalmente errado.
No meu ponto de vista, não digo totalmente, a gente tem que evoluir. Eu acho que a gente pode seguir um caminho de melhoras, mas não é essa, não é exatamente
essa
isso.
Dessa forma.
Né?
É. Eu concordo, que não seja...
Tem que se fazer a alteração, nós precisamos alterar, nós precisamos. Nós temos muita coisa erroneamente, erradamente aí acontecendo. Nós temos que alterar a nossa legislação, mas não concordo desta forma. É o meu parecer. Desta forma, não. Mas temos que fazer.
Não, só para complementar. A gente talvez tenha hoje a felicidade de ter, vamos dizer, já praticamente dois profissionais na área, que a gente nunca tinha toda a vida, né? Por exemplo, nós não tinha nem engenheiro, nem arquiteto que era de Barão. Né? Vamos dizer, até pouco tempo atrás. Então isso talvez fez com que não surgissem empreendedores, porque parece que foi uma área que ficou dormindo, né? E se a gente tinha tido uma engenharia junto com os governos que tinham projetado nossa cidade, e nós tendo um sistema de mapeamento, tudo que tinha sido feito bem feito, a gente tinha hoje como olhar, não, a nossa cidade está assim. Então hoje a gente tem que começar do zero, pior, porque está tudo os bois estão lá na frente e a carroça está lá atrás. Né? Então, realmente tem muita coisa para ser feita, porque o Código de Obras, se a gente rever o Código de Obras, vai dar muito mais questões que tem que ser alinhadas do que aqui. Porque ali também, né? Por exemplo, tu chega em qualquer lugar. Tem, antes de começar qualquer coisa, tá feito um fechamento com um cercamento e tudo. Aqui se larga o material no meio da rua, do lado da rua, e deu, né? Então, eu acho que, lógico, essa discussão, né, é muito importante. mas se tem que ser mudado são questões bem pontuais e pequenas, mas no código de obras acredito que tem muito mais para mudar do que no próprio plano, que é uma coisa que se encaixa junto, né? Uma coisa vem ao encontro da outra, né? Então isso também tem que ser mudado, porque não adianta só mudar o plano diretor, colocar o chapéu novo e deu e colocar depois o sapato velho. Né?
Uma situação interessante aqui no PL também que tem, que eu estava dando uma olhada, zona comercial 1, zona comercial 2, né? Hoje reclama-se, já reclama-se de bastante sobre estacionamento e espaço para circulação de veículos, né? Você falava bastante, já vem tempo você falando de estacionamento em obrigatoriedade de espaço para estacionamento oblíquo em toda na frente desses empreendimentos. Mas pela nova tabela, frontal alinhamento. Então ele vai poder construir na calçada ali, vai poder construir rente à calçada, vai poder fazer um prédio. Aí não vai ter estacionamento, não vai ter nada, vai estacionar todo mundo que visitar. Aí vamos dizer que tem a ideia de salas comerciais num prédio desses. Quantos veículos não vão estar estacionados na frente desse empreendimento na rua? Não vai mais ter circulação, não vai mais ter espaço para nada. Né?
Bom, já que estou ficando nervoso, na verdade, eu até estou sentindo que esse projeto vai ser retirado da casa. Então, vamos manifestar agora. Eu acho que é o seguinte, importância do debate, né, do projeto. Muito legal isso, né, esse debate que acontece aqui hoje à noite, né, a gente está satisfeito. Com relação ao que o Marcos colocou também, né, já é de vários anos que a gente observa que a necessidade, outros vereadores também já observaram. A gente vê também a dificuldade no nosso setor de engenharia e também de fiscalização da prefeitura, né, que é muito carente. Na minha opinião, os colegas já sabem, coloco aqui volta e meia, que considero que nós deveríamos ter engenheiro concursado, deveríamos ter mais fiscais concursados para que a coisa tenha sequência, né. Hoje nós somos refém aí de contrato, a cada tantos anos é feito um novo contrato de engenharia. E aí então a turma, troca a turma, se perde todo o trabalho que vem sendo feito. Então eu acho que nós tendo um engenheiro, arquiteto, enfim, da área civil ali concursado, iria nos dar mais segurança aí para discutir alguns assuntos. Né? Exemplo disso é hoje à noite. Nós estamos aqui discutindo uma coisa importante para o município, não temos ninguém da área, temos agradecendo a presença da pessoa séria, mas não seria a pessoa técnica, né, para discutir isso conosco. Me preocupa também o fato que aquilo comentou das legislações superiores, né, até vou consultar alguma coisa sobre isso também. E do mais é isso, a gente agradece também, a gente se sente bem quando vê que tem empresários também, gente interessada em investir no município, né, no caso do Marcelo aí, o Fernando também sempre pensando para frente no município. A gente sabe que o nosso município também está refém de muitos embargos judiciais aí na questão de hipotecas, de áreas de terras nobres, né, no centro da cidade, que também freia muito o nosso desenvolvimento, né, mas isso está fora do nosso alcance resolver essas situações. Né. Então, no mais, seriam essas considerações que eu teria para fazer, né. Claro, o assunto teria para conversar a noite inteira, mas acho que no mais seria isso aí. Professor Sérgio, podia falar.
O que eu vejo particularmente, e a conclusão que a gente tira é a seguinte: depois dessa terceira audiência aqui, eu acho que se evoluiu muito e se clareou muitos pontos. Ainda não se olhou direito os mapas, acho que os mapas até seria interessante de olhar, as zonas rurais, as zonas comerciais, não sei se olharam antes de eu chegar, mas seria interessante olhar.
Você está residencial.
Tem como digitalizar a zona?
Residencial e comercial. Então, olhar essa questão aí, elaborada em 95. A Francine falou que elaborou várias mapas posteriormente, né? Não tenho conhecimento, mas...
Mestres oficiais, eles eram só para contribuir e ajudar no setor de engenharia, porque de fato não tem
ajudar
nada.
Ajudar nos trabalhos.
De fato não tem nada.
Então, esse levantamento todo, eu acredito que possa ser feito a partir de amanhã, porque a partir de amanhã o nosso amigo vai colaborar com a engenharia. Colaborar, né, Júlio, eu acabei de o Darley vai colaborar no setor da engenharia. Não é alguém, né, técnico.
Mas ajuda muito.
Mas um conhecimento muito vasto em relações humanas, é o mínimo que se possa dizer, em Excel, em lançamentos, e conhece bastante bem o município. Então eu acredito que a partir dele, que vai ser de forma constante ali, mas isso é pouco diante da proposta magnífica que eu vejo aqui, da necessidade que o pessoal tem levantado aqui, de uma comissão efetiva, que tenha engenharia, que tenha arquitetura, e que tenha mais pessoas de boa vontade do município, vamos dizer assim, que não sejam necessariamente técnicos, mas conhecedores, né, vereadores, e, né, que formem essa equipe. Isso tem custos, sem dúvida. Né, custos. Aí eu até diria o seguinte, a gente... Porque o prefeito, quando foi lançado para cá, eu perguntei, como é que vai ser? Aí ele disse assim, bem, vamos colocar 8 andares, e eles vão baixar para 6 e vão ver que dá. Ok, mas o debate tem que continuar. E aí tem essa efervescência dos empreendedores no município. Diante disso, como é que fica essa questão? Se mantém o que nós temos, correto? Hoje. Hoje vale o que nós temos. É isso, né? Certo? Se houver mudanças, que sejam para melhor, mas que não venham a perturbar a ordem dentro daquilo que a gente quer para o município. Se for o caso de uma proposta, eu diria assim, acima de tudo, há necessidade de pensar a zona comercial, residencial, e acrescentar a industrial, né, de uma forma muito séria, porque cada um quer morar num local que seja, acima de tudo, bem falado, valorizado. É o mínimo que a gente quer. Né? Eu quero que o Barão Velho seja bem falado, eu quero que o Barão aqui Centro seja bem falado, que a linha francesa seja bem falada. Temos equívocos, desobediências, né, Fernando?
Temos
desobediências das leis. E elas são desde a origem de Barão? Temos, sim. Mas dentro dessas desobediências e ruas estreitas que existem lá em Ouro Preto e existem aqui em Barão, nós adequamos. Há necessidade da adequação. Lá em Ouro Preto está tudo errado, então. Né? Imagina, então, certo? Como é que rua estreita de 6 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros? Está valendo lá. Está valendo também lá em Florianópolis, essa rua de 3 metros? Está valendo. Existe rua tudo que é tamanho. Então, eu acho que essa questão não é prioritária, criticar o que nós consideramos equivocado. Mas eu acho que pensar o que nós temos para melhor. E eu tenho a certeza que essas três audiências aí despertaram. Não para uma conclusão. Isso para mim é tranquilo. Nem para o legislativo e nem para o executivo. Vocês não acreditam, nós vamos ter tempo para sentar, discutir uma manhã inteira isso aí lá na prefeitura? É, Gilson, é possível? É possível sentar a manhã inteira lá dentro da prefeitura discutir isso? É ideal. E a gente é capaz de discutir isso aí, entender essas letras, esses números? Agora, se tem uma equipe mínima formada, eu acho que sim. E que essa equipe...
É mais fácil.
Sem dúvida. E que essa equipe seja, de preferência, baronês, porque vão pensar com muito mais carinho no nosso município do que alguém de fora, imagino eu. É alguém que seja de casa, muito mais do que alguém que seja de fora. Eu acho que se torna emergente criar essa equipe, pensar nessa equipe. E o menor número de custos.
Bem bacana o que você está dizendo. Mas eu achei assim, bastante audaciosa a Francine. Né? Gostei. Porque ela disse que... Ela deu alguns exemplos práticos, né? E o que eu proporia é que lá pelas tantas, a Câmara fosse um espaço para se pensar a cidade de Barão. Se nós observarmos, nós queremos uma cidade vertical ou horizontal, né? Vamos pensar nisso. Nós tivemos duas tentativas empresariais de fazer uma cidade horizontal. É o loteamento... Gerânios, né, me ajudem,
E as casas, de modo geral, do Pereira Pedro, não sei se respeitando totalmente a legislação, mas foram tentativas. O próprio loteamento Mirante do Lago, outros são questionários que nem você... Então, há algumas tentativas nisso. E aí, agora, conversando preliminarmente, não é bacana a frente do prédio do João Chu, com aquele espaço todo? Ele não valoriza a cidade? Não, não é bonito o empreendimento da Keila e da família dela, do pai dela, lá com todo aquele estacionamento, aquela área? Parece que nós estamos na Europa, quando a gente vê aquele ambiente lá. É verdade ou estou mentindo? Não é bonito isso? Vou me recordar agora de alguém que foi mais recentemente em Garibaldi, ali pertinho da rodoviária, naquela esquina, que era uma cooperativa, uma vinícola ali, e você olha o espaço...
Farmácia.
Não sei exatamente o que tem lá, pode ser uma farmácia. Isso é vida, isso é qualidade. E aquilo que a Francine disse, eu sou testemunha, Francine. Quando vem o pessoal, os parentes da aula do Mato Grosso, de São Paulo, é encantador quando eles têm residências não muradas, com cerca. Isso é identidade. E aí, ele diz, amanhã ou depois, algum empresário pode se despertar para esse tipo de paisagismo, para essa realidade turística, empresarial, não sei o quê. Eu acho, Sérgio, que a administração, independente de quem é hoje, amanhã, mas se pensar na cidade para os anos, é que nem alguém disse, nós não precisamos de plano diretor, porque a cidade não tem 20 mil habitantes. Então, se nós temos, vamos tentar construí-lo de forma... E aí, quem sabe, até a Câmara seja um espaço, o presidente, o próximo presidente, para se discutir junto com o pessoal, quem sabe, o pessoal que trabalha na área do urbanismo, da construção civil, corretoras de imóveis, arquitetos, comecem assim a dizer, a cidade que nós pensamos é essa aqui. Vamos fazer um painel aberto para a comunidade e assim por diante. Vamos oferecer o nosso produto para as pessoas saberem. Barão vai ter esse perfil. Eu acho que foi muito produtiva a iniciativa dessa audiência também para isso. Eu acho bacana. Eu fiquei contente. Saio daqui mais contente do que eu cheguei. Nessa perspectiva.
Só uma consideração ainda que eu acho que foi comentado também, que a Fernanda comentou, vários comentários, as situações que já existem no município, né? Irregularizadas. Eu acho que isso aí é uma coisa que existe em todos os lugares. A partir do momento que faz uma alteração, ou alguém senta na cadeira lá do prefeito, vai ter que se basear no que existe e passar a régua. Bom, nós vamos trabalhar daqui para frente. Quando tiver uma alteração, por exemplo, da mesma forma, né? E não a gente também ficar usando como argumento, porque o Pedro Gilson está sujo, eu também posso ficar. Então, acho que isso aí não serve. No momento que fez uma alteração, ou que tem uma legislação para seguir, tu vai procurar seguir em cima daquilo ali. Daí pra frente tu vai procurar pegar. Senão tu nunca vai sair do chão. Tu vai ficar sempre na casa, lá, porque é isso aqui, tudo aqui. Então nós não vamos evoluir. Então acho que é importante isso também. A gente, aí que eu entro no assunto da fiscalização, né? Alguém comentou antes da questão de Claudir, questão de, é só nós observar o princípio das obras aqui em Barão. Tu vai numa cidade que tem legas, que tem fiscalização, aqui também tem, mas eu digo, não são cumpridas como deveriam. Tu vai lá e larga a brita na calçada e a areia e fica lá o mês inteiro, meio ano. Se tu quiser, ninguém faz nada. Tu vai numa cidade que tem fiscalização, cara, vai ter obrigado a fazer um tapume, ele vai receber uma multa se ele infringir. Então, acho que essas coisas nós temos que evoluir, né? Junto com algumas alterações, lógico, mas se nós pegar já o que tem e conseguir cumprir o que tem, a gente já consegue dar um bom passo, né? Desenvolvimento também.
Só contribuindo com o que o Felipe agora recém falou, eu acho bem interessante. Essa, até tu comentaste a falta do fiscal. Acho que a maioria aqui sabe, nós temos hoje um fiscal em Barão, que vai tanto para o meio ambiente e obras. Então ele tem que fiscalizar tudo. Comentando outro dia com o Felipe lá em Barbosa, acho que tem 5, né? 6.
Por setor.
Então nós temos um aqui. Qual é a chance dele conseguir vencer tudo? Não vai vencer tudo. Isso que tem pouca obra em Barão, né? Imagina se fosse mais ainda. Outra coisa, a falta de engenheiro e de arquitetos em Barão, né? É uma coisa consolidada aqui que está faltando, que tem que ser feito uma coisa para resolver isso para hoje, para ontem, né? A gente teve aí há pouco tempo, a gente fez uma comissão que levantou toda a questão da creche da Francesa Alta, a colega Bernardino e a colega Claudir, estávamos juntos. O que mais se viu problemático era a falta de engenharia para acompanhar a obra, para abastecer o sistema, tudo mais. Então, hoje, é necessário Tem alguém lá que fique, concordo plenamente, um funcionário de carreira que fique no setor da engenharia, que faça, que dê uma sequência ao setor. Trocam de um ano para o outro, troca um engenheiro, a outro vem, pá, como é que o primeiro fez as coisas? Onde é que está arquivado esse... Então, o município está apanhando muito com relação à falta do arquiteto e do engenheiro concursado, ou até alguém que concursado lá, que fique lá, um profissional de carreira que esteja lá, que se troque por acaso o arquiteto e o engenheiro, mas que tenha alguém que saiba, olha, eu acompanhei, é assim que foi feito. Então a gente vê que o nosso município está apanhando por coisas assim que eu diria que é uma coisa básica, é o engenheiro, arquiteto e fiscal para a gente ter no município, né? E hoje a gente não tem. Acho que essas questões de obras mal feitas, que foi comentado, concordo plenamente, né, do passado. Por quê? Porque a gente não tinha fiscal para isso. Então hoje a gente vê que quando se tenta mudar uma coisa, né, o pessoal está acomodado. Quando você quer mudar uma coisa, começa a aparecer os problemas que estão por tudo que é lado. Né? Assim, eu acho assim, empresários que estão tentando investir em Barão, assim, parabéns de toda a minha vontade, assim, eu concordo com vocês, tem que investir em Barão, mas tem também essa preocupação por detrás, assim, que é quando se tenta mudar uma coisa, aparecem mais problemas que vai gerar isso, que vai gerar aquilo, que se você muda aqui, vai ter que mudar lá também, né? Então é toda uma questão, vamos supor assim, é um bicho de sete cabeças. Não é, não é um bichinho pequeno, é um bicho de sete cabeças. Então, assim, agradeço assim, a presença, a minha parte, assim, a presença de todo mundo, assim, ajudaram bastante a gente poder discernir um caminho assim, a tomar o nosso município, até como vereador, depois na hora do voto também. Então, agradeço a presença de todo mundo.
Só posso fazer uma parte?
Sim.
Não, porque eu viajo, né? A gente viaja, então eu disse que eu amanhã eu vou em direção a pai e filho, né? Eu volto para vocês. Mas, por exemplo, assim, ó, eu gostei do que o colega Bernardino falou, mas, assim, a gente tem que dar sequência. Por exemplo, esse dia uma pessoa me questionou que nós temos que planejar a cidade que nós queremos. Tem que ser usado para isso. Acho que é a casa do povo aqui, né? Mas, por exemplo, dou alguns exemplos. Forquetinha é um municípiozinho menor que São Pedro. Fizeram um planejamento, assim, virou um ponto turístico, uma forma que em domingos e fim de semana tem, às vezes, surgiu dois restaurantes, três em volta, para projetar todos os prédios de estilo germânico. Então, entendo que foi feito uma enquete para a questão, em outros anos, para comprar o prédio do centro. Tinha que ter sido feita enquete para a prefeitura nova, com a pena que, assim, muitos questionamentos foram feitos para a gente, muitos. O que é isso aí? Olha, eu na minha parte, eu queria que fosse feita enquete para fazer um prédio que condiz com a nossa realidade, mas cultura alemã e italiana, estilo italiano, estilo germânico, meio a meio, né, tipo, eu sinto feito um trabalho em cima disso. E eu, tipo assim, quase fico sem resposta, porque realmente, no meu ponto de vista, pelo que a região que a gente viaja, a gente vê os prédios com descarregado. Quer dizer, nova barba, estilo assim, mais italiano. Né? E assim, porque tinha, quero citar, estilo germânico. Né? Então eu acho assim, ó. O que a gente projetar, aí o cara me questionou, pá, meu Serginho, Flá, desenhou a prefeitura estilo germânico, que era um projeto lindo, estava pronto. Ainda existe esse projeto, ele foi enterrado, ele foi passado o rolo por cima, as traças comeram. Né? Eu sei, não é culpa de um administrador ou do outro, mas é uma pena que a gente não conseguiu dar sequência em alguns projetos que estavam praticamente prontos. Se a gente tivesse uma equipe, isso não ia acontecer. Porque é tipo um conselho de desenvolvimento alinhando a cidade que nós queremos. Porque lá eles não tiveram sorte para ter uma cidade planejada germânica. Ou num outro lugar, os prédios italianos estilo do com isso da cidade. É. Eu digo, Não porque a gente viaja, mas a gente foi muito pressionado em relação a esse tema da prefeitura. Não é uma coisa porque realmente tinha ter sido feito uma enquete e ter feito algum levantamento, uma coisa que condiz com a nossa realidade. Eu, praticamente, tenho que dizer. É uma pena que ele foi feito dessa forma. Mas se tivesse essa equipe de engenharia e coisa, talvez ia ter um concurso de desenhar uma prefeitura que condizia com a nossa realidade. Aí sim, né? Tipo, ficaria uma coisa bem feita. Né? Eu ainda, do meu ponto de vista, é uma sugestão que eu dou, é meio agressiva essa sugestão. Nós temos a área industrial em Vila Rica, é um prédio encaixado, dá para desencaixar ainda colocar no distrito industrial. No meu ponto de vista, desculpe se eu fui meio
radical. Aí dá para ver a característica de um prédio, da identidade da pessoa, né? Da identidade do local. Se dá para transformar ele numa indústria, então já dá para perceber que tipo de prefeitura a gente tem, né?
É, eu fui questionado sobre isso aí. Eu também sou um pouco radical, né, em relação a isso aí. E eu até fico dizendo, pior que foram me questionar sobre isso aí, eu disse, não, realmente, ele não condiz com a realidade de Barão passar na prefeitura. Desculpe se eu, mas da minha parte eu coloquei em razões. Então, onde tem as cidades que eles planejaram, a gente vê. E o resultado hoje, por exemplo, a nossa cidade é bonita. Não estou querendo condenar a cidade por causa de um prédio. Mas esse não foi projetado, não foi planejado. Se ele é mais barato em função disso, então tem que se esperar até ter dinheiro. Esse é o meu ponto de vista. Mas aqui, essa casa, acho que tem que ser o lugar onde é projetado e planejado a nossa cidade. Né? Então, acho que esse espaço sempre está à disposição.
Demais para fazer uma consideração, você depois do presente.
Bom, eu também vou muito em volta com o Tato. O município mais bonito, mais diferenciado que eu vi até hoje foi Encantado. Tem uma avenida reta de toda a cidade. Uns 10 metros, se não é 12. Lá pode passar com 3, 4 caras tranquilo. Porque aquela vez tinha dois lá no estacionamento e passávamos folgado ainda com dois caras atravessando. Essa cidade foi organizada. E nem essa aqui também. Se tivesse aquela vez, quando aquelas casinhas da Maria Pires, eu fui na prefeitura, avisei quando os caras estavam começando a construir lá. Eu disse, estão construindo quase dentro da estrada. Ah, bom, vai. Mas ninguém foi. Fica atento, então, você alterações e tudo. Isso não adianta. Tem que ter fiscalização. Isso eu só estava escutando. Eu não posso te falar muito, eu já falaram tudo. Mas organização e fiscalização. Isso é o principal. Porque aquela rua que vai achando reto ali, já podia ser uma avenida, fora até ser uma rua, podia ser reto. Mas foi construído o quê? Uns 15 anos que foi construída aquelas casas ali, que tem as curvas. Então, precisamos ver.
É um trabalho que tem que ser feito com os pedreiros também no quarto de obra.
Sim.
Daí, se o pedreiro começou, ele tem que saber que ele não pode.
Quero só me manifestar sobre realmente a nossa audiência pública. Acho que foi de grande valia a opinião de todos vocês aqui. Com isso, o secretário amanhã já tem uma tarefa grande junto com o prefeito lá para analisar isso. Né? Temos que ver os dois lados, temos que ver os dos empreendedores também, ouvimos a opinião deles também, ver o que é possível fazer para nós deixar a nossa cidade boa para se viver, agradável. Também a infraestrutura, nós temos que pensar muito, se falou isso, né? Até questão de concursados, mais um puxãozinho de orelha de vários aí para o secretário, que o secretário faça, deu um puxãozinho lá no prefeito também. Só é preciso falar algumas coisas que nós todos somos culpados. Essa questão de transição de governo, muitas coisas se perdem com isso, esses projetos, essas coisas aí, não só de hoje, desde do início lá de Barão. Então entra um, pensa de um jeito, entra o próximo, eu não vou fazer aquilo, não vou fazer aquele outro. Como é falar da prefeitura, outras coisas também que Barão fez, que talvez devia ter sido feito enquete e não foi. Só vou citar algumas coisas para nós, né? Nós temos dois ginásios na Carlos Gomes, os dois abertos, dia que chove, as crianças têm que ir para a Suta Fortini. Errado. Nós tínhamos um posto de saúde lá, construímos mais um na frente, ocupamos um terreno bom que nós tínhamos aqui, e tinha um projeto bacana de uma prefeitura, acho que a Francine tem conhecimento do projeto, também não foi feito enquete para fazer isso. Então, são várias as questões, não é só uma questão, nós estamos, é amplo o negócio. Mas isso foge da nossa, do nosso objetivo de hoje. Então, nosso objetivo hoje foi essa audiência, essas questões do plano diretor, acho que foi muito importante, agradeço aos munícipes que estiveram por espontânea vontade, muito obrigado. Aos convidados também, nosso muito obrigado. E que na próxima, se tiver outra audiência pública, com certeza vai ter mudanças nesse nosso projeto. Certamente iremos fazer outra audiência pública para mostrar isso para a população. Sejam todos convidados novamente. Então, com isso, quero agradecer e uma boa noite a todos. Só que a Júlia está terminando a ata e eu peço também assinatura na ata de todos. Muito obrigado.
Mais uma coisa, falasse do posto de saúde ali. Meus colegas se lembram, quando eu tinha pedido como abaixar isso aqui, como você ia melhorar aqui. Podia ser prefeitura, dois bancos, toda a redondeza ali. Isso seria um exemplo. Mas ninguém me escutou. É um, foi ou não foi, Fernandinho? Isso está na ata.
Isso é a desgraça da política.
Isso é a desgraça da política.
Aí uns acharam que tinha rocha ali.
A rocha não tem problema.
Embaixo eu queria que fosse feito estacionamento. Todo estacionamento. E em cima, banco, sindicato, prefeitura. Tá, espaço cheio, não tudo. Correu por ali.
Sabe o que o povo acha disso pra eles que vai ser.
Pessoal, assim, ó, a Júlia tá finalizando a ata. Vocês querem que a Júlia lê a ata pra nós? Vocês assinam assim, melhor ler? Vamos ler a ata então, Júlia, tu lê a ata. Só pra prestar atenção então aí, pessoal.
Eu vou colocar ela aqui na pauta da noite, daí eu vou abrir ela ali, que daí todo mundo pode.
Não precisa, Júlia. Não precisa.
Eu leio rápido. Assim, ó, ela vai estar disponibilizada então no site amanhã, a gravação.
É, vai ter a gravação no site da Câmara também, quem quiser ouvir alguma coisa.